bem-vindos. Hoje vamos bater um papo sobre um assunto um pouco diferenciado, mas não menos filosófico. Vamos falar, sabe, sobre o quê? Sobre o Rei Leão. É, esse mesmo, o desenho animado que agora acaba de ser transformado em live action, mais um dos muitos filmes que estão sendo lançados pela Disney nessa versão que tem tudo para ter tanto sucesso quanto teve o desenho. Talvez vocês saibam que o roteiro original do filme, o filme é de 1988, e ele foi um dos trabalhos mais elaborados da Disney, mais complexos e também uma das maiores bilheterias. Se vocês forem ver, as histórias são sempre baseadas dos grandes desenhos da Disney em algum conto anterior. O Rei Leão não. O Rei Leão é um roteiro totalmente criado pelos roteiristas da Disney. Passou por inúmeras transformações até se tornar consistente. Envolveu um trabalho tremendo de profissionais, entre animadores, roteiristas, dubladores, trilha sonora. Diz que só uma das cenas, que é a cena de debandada dos gnus, levou 4 anos para ser acabada. E além disso tudo, ainda houve o descrédito, porque a história não parecia original, poucas pessoas acreditavam nela. Além disso, estava sendo gravada em paralelo com Pocahontas, que era uma história que parecia ser bem mais consistente. Bom, o ambiente no qual foi pensado, imaginado o Rei Leão, foi o Parque Nacional do Quênia. Ali eles imaginaram como sendo as terras do reino, a savana onde reinaria o jovem Rei Leão. E a partir disso se criou um argumento simples, mas muito convincente, que nós vamos ver que foi a grande razão de impacto do filme. Não só a perfeição técnica, não só a beleza de algumas cenas, como aquele do círculo da vida com que você se depara logo no início, o filme é todo recheado de cenas muito belas, mas a consistência desse roteiro. A história aparentemente simples de um jovem leão que foge das suas terras, convencido de que foi responsável pela morte do seu pai, enganado por seu tio, e que depois de algum tempo é convencido a voltar, tirar o seu tio do lugar que ele tinha usurpado, retomar o seu lugar como rei. Basicamente um roteiro simples, bastante simples, mas por trás dessa historinha simples de tirar um rei usurpador, retomar o seu lugar, ser um novo rei justo e bom, existe todo um conjunto de inspirações que vocês já devem estar começando a pegar pelo ar. O argumento lembra muito o teatro grego, sem sombra de dúvida, o drama e até mesmo a tragédia grega. Nós temos aí a inspiração em duas passagens bíblicas, na história de José e na história de Moisés. Tivemos inspiração no grande drama shakespeariano Hamlet, que esse com certeza é o que mais se assemelha. Enfim, todo um conjunto elaborado de referências. O próprio Bambi antigo, nós vemos aí algumas referências importantes. Percebam então uma coisa interessante. O que a gente poderia perceber de similaridade na história de José, vendido pelos irmãos para o Egito? História do filho abandonado, afastado do pai, que tende a retomar o seu lugar de direito por mérito. Nós vemos Moisés aí também, mais uma vez, a criança que, por razões trágicas, é afastada da família ainda muito pequena e tende a retomar o seu lugar e ser aquele que conduz o povo de Israel, ou seja, a criança predestinada a ser grande, apesar de um destino ingrato na infância. Já em Hamlet vemos bastante mais coisa, né? Hamlet é a história do príncipe da Dinamarca. Se vocês relembram basicamente a história, Hamlet teve o seu pai assassinado por seu tio, Cláudio, e o seu tio desposa sua mãe, Gertrudes, e num determinado momento, Hamlet, que nunca se conformou muito com aquela história, encontra o fantasma de seu pai, que lhe conta tudo o que tinha acontecido, que tinha sido assassinado pelo seu próprio irmão, e pede a ele vingança. Ele encontra nas sombras da noite o espectro do seu pai, que aí vai desenvolver toda uma trama para poder expor o seu tio, vingar-se do seu tio e fazer com que as coisas voltassem ao seu lugar. Só que tem um detalhe aí que faz com que Hamlet vá mais para o lado da tragédia do que do drama. que Hamlet, na busca de vingança e não apenas de harmonia, de recompor a ordem do universo, ele acaba fazendo com que a sua história, pela perda da confiança na ordem das coisas da natureza, a sua história saia de um drama e se torne uma tragédia. Para aqueles que ouviram aquela nossa palestra que tenho citado tanto, que para mim foi uma das mais importantes dos últimos tempos, que é o último e penúltimo capítulo lá da Conquista Psicológica do Mal, a gente falava sobre um fato muito interessante, recorrente, tanto na Índia quanto no teatro grego, que é o fato de que o ser humano entra na vida, passa por uma sucessão de provas, muitas vezes muito duras, a partir da superação dessas provas, sem perder a fé na vida, na ordem da natureza, naquilo que os indianos chamam de Dharma, ele recupera essa ordem no estado de maturidade bem superior. Ou seja, entre um drama e outro, o homem vai crescendo, até chegar à consumação do seu papel na natureza. Isso está presente tanto no drama grego quanto nos livros sagrados da Índia, ou seja, uma mesma ideia, o Dharma, a crença do homem na lei do Dharma. Nós vamos ver que Hamlet troca a confiança pela vingança. Isso faz com que no final tudo se resolva numa tragédia. Quase todos os personagens morrem, ele, o tio, a mãe, todos morrem no final. Então, nós vemos traços muito fortes aí do Hamlet nessa história. Vocês devem lembrar do encontro de Simba com o seu pai, conduzido por Rafiki, o pai que no meio das nuvens aparece para ele e diz que ele retomasse o seu lugar, que diz para que ele assumisse o seu lugar no ciclo da vida. Então, tem uma série de elementos, a retomada do reino de Mufasa, seu tio, todo um conjunto de histórias que nós vamos analisar já já melhor. E de Bambi, claro, a criança, que também é muito severamente baqueada por uma prova da vida, que é a perda da mãe muito pequeno, a figura do pai como o líder justo, como o rei justo, a condução da criança pelo pai, ou seja, tem elementos de Bambi ali também. O que eu gostaria que vocês entendessem é o sucesso todo que foi o Rei Leão e que continua sendo, no seu lançamento, no seu relançamento em 3D, todas as suas versões, nesse lançamento que agora se aproxima, não é simplesmente uma casualidade. Quando uma determinada história tem um fundo simbólico muito profundo, ao tocar nesse fundo simbólico, parece que ele faz soar algumas das cordas da vida. As cordas do coração do ser humano. O ser humano se reconhece nessa trajetória histórica, nesses argumentos históricos, que são os grandes argumentos da vida. E como que desse a ele uma nostalgia de reconhecimento desses fios, dessas cordas fundamentais que ele, por alienação e por superficialidade, deixou de fazer soar. Então nós podemos parar para pensar um pouco a respeito do ciclo da vida. O ciclo da vida, que é a primeira cena, aquela cena maravilhosa na Pedra do Reino, onde o filhote é apresentado e todos os animais se congratulando com aquilo, é fundamentalmente uma fé muito grande de que o universo é cosmos e não caos, que existe uma ordem, que cada coisa está no seu lugar. E quando cada coisa está no seu lugar, não existe mal no universo. Para aqueles que assistiram a minha palestra sobre os celtas, lembrem que num determinado momento um druida responde a Alexandre Magno, quando Alexandre lhe pergunta sobre o que os celtas temiam, esse druida responde a ele que os celtas só temiam duas coisas, que o céu despencasse sobre a terra ou que o mar se elevasse do seu leito em direção ao céu. Se o céu continua no seu lugar e o mar continua no seu lugar, é sinal de que a natureza não perdeu a ordem, basta que você também ocupe o seu lugar e tudo está certo. A harmonia prossegue, né? Ou seja, essa confiança profunda que nós percebemos nessas tradições antigas, de que a natureza é harmonia, é cosmos e não caos, aquele ciclo da vida que se coloca no início, é uma reafirmação dessa harmonia, do lugar de cada coisa, da ordem que Platão colocava como base da justiça, ou seja, o universo está em fluxo, o universo é cosmos. Agora, dentro da ordem da vida faz parte, num determinado momento, a quebra, o problema, o drama, porque a partir da superação desses obstáculos, todos os seres se elevam. E lembrem que a evolução é elevação de consciência, a evolução é maturidade. Então, na superação dos dramas da vida, todos os seres se elevam. Como é que esse drama se apresenta? A princípio, nós temos o rei justo, que é o velho mito do rei do mundo, que nada mais é do que uma imagem simbólica da ideia de Deus. O rei do mundo, que sob o seu olhar está toda a criação, toda a natureza está alinhada com as suas leis. E ele rege não só em seu nome, mas alinhado com todos aqueles reis justos que já existiram. Lembrem de Mufasa falando isso a Simba, ou seja, ali existe a lei do Dharma, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, tudo está alinhado em harmonia, mas num determinado momento esse rei do mundo é derrubado, é destronado, é morto. E aí vem a história do usurpador. Percebam que todas essas coisas não estão acontecendo apenas fora, estão acontecendo dentro de nós também. O que eu acho bonito e interessante nesse filme é que volta a natureza na sua forma mais virgem. Os personagens são animais, talvez para que nós saiamos um pouco da alienação em que vivemos e sintamos esse chamado da natureza virgem que existe dentro de nós. Esse chamado da pedra do rei é para cada um de nós, para relembrarmos a nossa ligação com as leis da natureza. Então, num determinado momento, faz parte, é natural, que esse cosmos se quebre para ser reconstruído num outro patamar, com mais maturidade, com mais consciência de todos os seus personagens. Ou seja, o rei do mundo, o rei justo, o rei sábio, é destituído dentro de nós. Nós perdemos o contato com a sabedoria. Um usurpador sobe ao trono da nossa vida. O usurpador, em geral, é o egoísmo, com todos os seus desdobramentos de ignorância, de sensualidade, de desejo desmesurado, ou seja, de animalidade, de violência, que tomam o poder. Tudo que era representado por Scar. Percebam que ele era tudo isso. Debilidade, sensualidade grosseira, instinto, violência, inveja. Ele é o usurpador. Quando o homem vive um momento de caos, quando ele internaliza esse caos, o usurpador está no poder dentro dele. Mas existe dentro dele, ecoando, a voz do Pai. Essa voz do Pai sábio, essa voz da sabedoria, que não deixa, desde o profundo do seu inconsciente, não deixa de chamar por ele, para que ele ocupe o seu lugar, para que ele recupere a ordem, porque isso lhe cabe, é isso que a natureza espera dele. Todos os reis que representaram a lei do mundo passaram pelos seus percalços, souberam lutar e recuperar a ordem, ou seja, essa natureza mais profunda, sua natureza superior, nós poderíamos dizer que o chamado da sua essência divina é o chamado do Pai dentro dele. Percebam que a voz do Pai vem dos céus, ou seja, daquele ponto mais elevado da sua consciência, da própria essência dele. E esse chamado, por muito que ele fuja dele, se entregue a uma vida sem preocupações, uma vida de diversão, sobreviva dentro desse mundo com bastante facilidade, atenuando seus poderes, ignorando seus poderes, esse chamado acaba por recuperar. Seja através das vozes do passado, seja através da voz de um mestre, Rafik, que mostra para ele que nada nem ninguém está morto, todos aqueles que contribuíram para a lei formam uma grande corrente e agora é a vez dele como elo. Então essa chamada do Pai faz com que ele recupere a sua posição, seu protagonismo. Ele vai lá e enfrenta as suas dificuldades. Enfrenta todas as sombras fora dele e dentro dele também. E consegue ser vitorioso sobre tudo isso. E reconciliar todas essas forças que participaram com ele da sua sobrevivência. Reconciliar todos esses mestres que ele teve. E reinar novamente sobre as terras do reino. E novamente atingir a harmonia. Novamente se aproximar da sua natureza, herdar a sua missão, o seu Dharma e cumprir o seu papel. Ou seja, percebam que quando ouvimos falar dessas coisas, nós não temos uma mera admiração por um desenho infantil. O que nós temos é nostalgia. Volto a lembrar a vocês aquela passagem em que Platão fala que a verdadeira beleza não nos provoca desejo, nos provoca nostalgia. Parece que nós, através dela, conseguimos lembrar de algo dentro de nós que é muito puro, muito forte, muito belo. uma missão. Conseguimos lembrar da voz do Pai, conseguimos lembrar do velho mito do rei justo, do rei do mundo, que espera que nós ocupemos nosso papel. Quando fazemos isso dentro, é harmonia, é sabedoria. Quando fazemos isso fora, somos grandes líderes e podemos distribuir, compartilhar essa harmonia que existe dentro de nós com o mundo exterior. Volto a lembrar a vocês, uma história como essa, tão fundamentada em mitos, em grandes dramas, uma história como essa faz com que a gente se sinta dentro dela. O chamado forte da natureza, o chamado do ciclo da vida, o chamado da pedra do rei. Esse chamado também é para nós. E por isso que às vezes, sem muita consciência, porque em geral o que fazemos hoje em dia, tão alienados que estamos, dessa chamada simbólica da vida, vamos atrás dela achando que estamos atrás de apenas entretenimento. E no fundo estamos atrás de rastros para voltarmos à nossa própria natureza. Esses argumentos simbólicos que estão aí dentro são muito fortes, e ainda que a gente não os entenda, eles abalam um pouco, ainda que por alguns minutos, eles abalam essa estrutura superficial de mera sobrevivência a qual nós nos entregamos. Ou seja, talvez já não seja mais tempo de Hakuna Matata. Agora é momento de ouvir a voz do Pai. E o filme conclui isso de uma maneira muito bela. Ou seja, ele é um drama, não é uma tragédia. Simba confia, ele não busca vingança, ele busca harmonia e consegue conciliar todos os fatores num reino restabelecido, dentro de si, sabedoria, fora de si, liderança, felicidade, bem-estar para todo o seu povo. Nós também precisamos recuperar isso. Não vingança, confiança, fé na natureza, inclusive na natureza humana. Pense um pouco sobre isso quando você assistir mais uma vez a uma nova apresentação do Rei Leão. Pare para perguntar as coisas que me tocam, por que tocam? Lá atrás, de qual elemento dentro de você se comove diante de algo? O que dentro de você reconhece algo no Rei Leão? Esse não é um mito, não é simplesmente uma história inventada. Isso é a história da humanidade, recontada de uma forma muito bela, muito simples, muito abrangente, mas é a história da humanidade. Aí estão estruturas míticas muito importantes. É isso, espero que você se divirta, mas que também reflita. Uma coisa não exclui a outra. Em tudo aquilo que nos toca, há aprendizado. Lembrem que eu estou aqui tentando passar para vocês o hábito de despertarem o filósofo que existe adormecido. E o filósofo ama entretenimento, mas também ama reflexão. Aliás, a reflexão é uma das melhores formas de entretenimento. Pense sobre isso. Um abraço e bom filme!